Olá, sejam bem-vindos ao canal da Nova Acrópole no YouTube. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora da Nova Acrópole de Palmas, no Tocantins, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre um tema que sempre aparece nas aulas de filosofia, que é sobre as nossas motivações. Nós percebemos que na sociedade atual, infelizmente, a maioria das vezes que as pessoas querem ser motivadas, elas buscam motivações egoístas. E quando nós vamos estudar os clássicos, vamos estudar as culturas clássicas, nós percebemos que praticamente todos os sábios da humanidade estão apontando para que o ser humano encontre as motivações altruístas. E a palavra amor é uma das palavras que nós mais encontramos. A gente vê em Cristo, por exemplo, né, amar os outros como a si mesmo. Aí quando a gente vai lá no hinduísmo, tá falando sobre a retação, que é agir pela lei, que é agir por amor. Quando nós vamos lá em Buda, nós ouvimos falar sobre o caminho do meio, que nada mais é também agir de forma altruísta. Então, toda hora nós nos deparamos com essas motivações, as motivações relacionadas à bondade. E quando nós olhamos para a nossa sociedade atual, normalmente nós vemos o inverso. Nós vemos as pessoas querendo ser motivadas ou buscando motivações egoístas, seja a vaidade, seja a ganância, a busca do reconhecimento social. Então, são várias motivações que muitas vezes nós buscamos e que isso pode gerar diversas complicações e nós nem percebemos que vem dessas motivações erradas. E eu nem preciso falar sobre os problemas que nós estamos vivendo coletivos, como, por exemplo, a violência. Então, nós estamos presenciando agora mais uma guerra, a pobreza, o fanatismo. A gente percebe que os problemas sociais, eles têm crescido muito e talvez esses problemas estão sendo causados por uma má motivação. Sem falar também dos problemas individuais, então os problemas psicológicos estão crescendo cada vez mais, a solidão. Então a gente percebe que o ser humano não está tão bem assim. E é exatamente essa questão, não está tão bem assim internamente, em relação aos valores. Mas quando nós olhamos externamente o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da ciência, da comunicação, tudo isso cresce muito. Mas será que isso é o bastante? Porque a gente percebe que para construir algo sólido, não basta o desenvolvimento externo. Isso precisa ser construído em bases que são perenes. E quando nós estamos falando do ser humano, nós precisamos entender qual é a natureza humana para fazer com que esse crescimento ele seja realmente construído em bases sólidas e que geram frutos não só do ponto de vista externo, mas também que gere bons frutos do ponto de vista interno. Porque não adianta de nada ter esse grande desenvolvimento tecnológico se internamente as pessoas estão destruídas, se as relações humanas estão destruídas, se coletivamente as pessoas estão cada vez mais violentas, lentas, mais desesperadas, mais ansiosas, do que vai adiantar todo esse desenvolvimento? Então é muito importante nós refletirmos sobre as motivações. O que está por trás daquilo que nós estamos fazendo? Por quê? Porque quando nós agimos, nós alimentamos essas motivações. E infelizmente, nós percebemos que na nossa sociedade, grande parte dessas conquistas externas, elas foram movidas pelo egoísmo, pela ganância, pela projeção social. E aí a gente deveria se perguntar: será que os fins justificam os meios? Então é um pouquinho sobre isso que eu queria conversar com vocês. O filósofo, ele busca a verdade. E a verdade é trazer o que está dentro para fora. E a gente percebe que hoje em dia existe uma ruptura entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo, por diversas razões, e muito relacionado com essas motivações que eu vou falar hoje. Então, por exemplo, existe uma realidade objetiva. Então, vamos supor que eu sofra um acidente. Existe uma realidade objetiva, o acidente. Existe uma realidade subjetiva para todo mundo que participou daquele acidente. Então, eu vou ter uma interpretação daquele fato, a outra pessoa envolvida vai ter outra interpretação. Então, vão existir duas realidades diferentes. E com o passar do tempo, se nós não buscamos uma vida que ela seja coerente, onde exista essa coerência entre o pensar, o sentir e o agir, a gente vai começando a ter interpretações muito distorcidas da realidade. E aí a gente começa a viver uma vida um pouco distante da vida objetiva e isso gera diversas complicações. Hoje, por exemplo, a gente percebe muito isso pelo problema de comunicação. Muitas vezes nós não conseguimos nos comunicar, conversar com as pessoas sobre um assunto, porque cada uma vive uma realidade subjetiva tão distante da realidade objetiva que fica até difícil conversar. É como se nós vivêssemos numa Torre de Babel. Apesar de todo mundo conversar a mesma língua, cada um fala de uma realidade que o outro não consegue chegar, o outro não consegue ver, não consegue entender, porque está muito distante da objetividade. E isso tem muita relação com essas motivações, porque todos os seres humanos, todos eles, buscam uma vida de bondade, uma vida de justiça. Não no sentido de que todo mundo vive assim, mas no fundo do coração de todos os seres humanos, nós gostamos disso, nós gostamos de bondade, de fraternidade. Ninguém quer viver num mundo onde está todo mundo brigando, num mundo onde todo mundo é egoísta, onde todo mundo é mentiroso. Eu nunca vi ninguém falando isso. Todo mundo, em todas as épocas da humanidade, busca o quê? O amor, a generosidade, a fraternidade. Então, se você for no Japão, as pessoas vão considerar como algo bom a justiça, a honestidade. Se você for nos Estados Unidos também. Pode ser que na vida objetiva isso não esteja refletido, mas no fundo do coração de todos os seres humanos há essa consideração como algo verdadeiro, esses fatores humanos, esses valores humanos. Então, a gente percebe que a nossa sociedade, ela está se distanciando muito disso. Quando no coração de todos os seres humanos há os valores humanos, na vida objetiva não. Por quê? Porque quando nós vamos então buscar crescer como pessoa, né, às vezes sair de uma situação de desconforto, seja por uma doença, seja por uma situação histórica, nós buscamos uma motivação egoísta e não uma motivação altruísta, ou mesmo na nossa sociedade de forma coletiva. Quando nós queremos desenvolver a sociedade, nós buscamos uma motivação egoísta de competição, de disputas, e não uma motivação de união, de generosidade e de fraternidade. Então, se faz muito necessário a união desses mundos, a união do mundo subjetivo e do mundo objetivo, para que nós possamos colocar aquilo que a gente acredita no mundo e não viver uma mentira. Porque se nós alimentamos para o desenvolvimento de algo fatores egoístas, o que que vai crescer em nós? O egoísmo. E aí, cada vez mais vai surgindo esse conflito interno, que inclusive é o tema lá do Bhagavad Gita da cultura hindu, que foi um dos motivos pelo qual eu resolvi fazer essa palestra, porque nós estamos fazendo uma leitura comentada desse livro lá na nossa plataforma de streaming, a Acropoli Play, é algum lugar que vai ter um QR Code para quem quiser assinar. Essa plataforma a gente faz para, inclusive, alimentar, né, abastecer os nossos projetos sociais. Então, eu estou fazendo essa leitura e essa leitura foi um dos motivos dessa palestra e uma das coisas que fala lá no livro, né? Essa luta interna que nós vivemos entre os nossos fatores egoístas e os nossos fatores altruístas. E se a gente alimenta os fatores egoístas, como a nossa sociedade faz hoje, o que que vai acontecer? Nós vamos crescer no egoísmo e não no altruísmo. E aí vai começar a surgir esses conflitos internos e isso pode gerar diversos problemas, que é o que a gente está vendo hoje na nossa sociedade. Então, nós vivemos numa sociedade muito violenta, com muita pobreza, com muita desigualdade social, e nós não percebemos que a causa disso tudo, ela vem, né, dessas motivações. A professora Lúcia cita muito o trecho lá da Helena Blavatsky, que ela fala sobre isso, né? Que a causa de todos os problemas da humanidade é o egoísmo. E nós percebemos que a gente até acredita nisso, percebe isso, mas na hora de viver, muitas vezes a nossa vida está em discordância, ou aquilo que a gente participa, os movimentos que a gente participa está em discordância disso. E o que que as tradições clássicas falam sobre isso? Se nós olharmos, praticamente todos os livros clássicos, eles estão apontando para a motivação do ser humano ser o amor. Se a gente vai olhar o cristianismo, Cristo fala amar os outros como a si mesmo. Quando nós olhamos o hinduísmo, lá no Bhagavad Gita, o Krishna fala para o Arjuna que a saída para vencer essa guerra interna, né, essa realização humana, é a retação, ou seja, agir por amor. Quando nós olhamos no budismo, o Buda está falando a mesma coisa, que para nós nos iluminarmos, entrar no nirvana, tem que desenvolver o caminho do meio, que seria também esse caminho onde os valores altruístas estão presentes. Quando nós olhamos lá na cultura Zen, nós vamos perceber que eles estão falando a mesma coisa. Então, quase todas as culturas estão apontando para isso. Ou seja, eles estão apontando que a realização do ser humano se dá quando nós vivemos os valores altruístas. E nós percebemos que diversos filósofos também vão falar sobre isso. Platão, por exemplo, ele diz que para sair da caverna, para ver a realidade, é necessário estar iluminado pela ideia do bem. Ou seja, olhar para a vida, olhar para o mundo, não com desejos, mas sim pensando no bem daquilo. E diversos outros, o próprio Aristóteles, ele falava que a verdadeira amizade, ela ocorre quando não existe interesses na amizade, a não ser o aprofundamento de espírito, como o Khalil Gibran fala lá também no, sobre a amizade, lá no Profeta. Então a gente percebe que diversas culturas clássicas estão apontando para isso, diversos filósofos estão apontando para isso, e que no fundo do coração de todo ser humano está guardada essa semente de bondade e de amor. A questão é, por que que nós não criamos um estilo de vida, criamos uma vida que tenha isso como motivação? Por que que colocaram na nossa cabeça que somente através do egoísmo é possível desenvolver algo? Era essa a reflexão que eu queria trazer, porque infelizmente, quando nós falamos sobre isso, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, não, mas se não for movido pelo egoísmo, vai ser movido pelo quê? Ora, pelo amor. Quantas vezes na história da humanidade nós não vemos pessoas que se movem em função disso? Um grande exemplo são as famílias. Quantas vezes os pais, quando veem o filho com necessidade, se movem e fazem de tudo para conseguir uma solução para o seu filho? Então, será que nós não poderíamos também criar essa semente de amor, de generosidade, de bondade nas pessoas para que elas fossem motivadas por isso? Será que existem somente as motivações egoístas? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para as campanhas ecológicas, para preservação do meio ambiente. Normalmente, o que é que tem por trás? Nós cuidarmos da natureza, porque nós amamos a natureza e nós somos parte da natureza, e fazer parte da natureza significa servir a ela sem destruir, tornar a natureza melhor? Ou nós estamos pensando assim: ah, vamos cuidar da água, porque senão a água vai faltar. Vamos cuidar das árvores, porque senão vai acabar com o nosso ar. Normalmente, o que está por trás da campanha para o meio ambiente é o egoísmo, e não o fato de entender que nós somos seres humanos e que, como seres humanos, nós devemos ser motivados pelo bem, independente de qual consequência isso vai ter para nós. Então, percebe que até às vezes em coisas que parecem extremamente altruístas, quando nós vamos olhar com mais atenção, nós percebemos que tem um pouquinho de egoísmo. Outro exemplo, muitas vezes a ciência, ela não se move em querer ajudar as pessoas, e sim no lucro. Então, muitas vezes o cientista, ele está trabalhando não porque ele quer ajudar as pessoas, mas porque ele vai ganhar muito dinheiro com aquilo, ou ele vai ganhar uma projeção social com aquela descoberta. E aí, às vezes, isso causa um grande problema dentro das indústrias aí que utilizam a ciência para o seu desenvolvimento. E também a gente percebe isso na política. Quantos políticos eles realmente estão ali porque eles querem fazer o bem ou porque eles querem ganhar alguma coisa em troca? Na arte é a mesma coisa. Será que os artistas eles estão procurando fazer as coisas para ajudar a humanidade ou simplesmente para receber algo em troca? Então, a todo momento nós podemos refletir sobre essas motivações. Eu dei exemplos gerais, mas é mais importante a gente refletir sobre a nossa vida. Será que na minha vida eu estou buscando mais receber ou mais dar? Porque existe um grande problema hoje na sociedade com isso. Hoje nós vamos em alguns profissionais e nós chegamos lá, a pessoa nos dá uma indicação e nós não sabemos se aquela indicação esse profissional está dando porque ele vai ganhar alguma coisa em cima da gente ou porque ele quer realmente o nosso bem. E isso vai gerando uma grande desconfiança e vai atrapalhando todas as relações até que as relações elas se tornam cada vez mais frágeis. E aí vai gerando a mordelidade líquida, que Bauman dizia, né? Que não existem mais relações sólidas, as relações estão líquidas. Por quê? Porque é uma grande desconfiança, todo mundo desconfia de todo mundo, porque nós não sabemos mais se existe realmente amor, que é a base de praticamente todas as relações, ou se o que existe é o interesse por trás. Isso é muito triste, porque as pessoas vão ficando cada vez mais solitárias, e isso é realmente a falta do amor, porque o amor é aquilo que une. O amor é essa liga que faz todo mundo ficar unido. E a união não significa estar junto, grudado. Às vezes nós estamos unidos com uma pessoa que está à distância de nós, que faz muito tempo que nós não falamos com ela. Por quê? Porque tem um sentimento que gera essa liga, que gera essa corrente entre essas duas pessoas. E às vezes, mesmo não estando ao lado ali fisicamente, nós sabemos que existe uma conexão profunda, que existe uma confiança, que existe um interesse mútuo de o bem. Que existe um interesse mútuo de bondade, de um querer o bem do outro. E isso está ficando cada vez mais raro. Por quê? Porque esse amor não é mais alimentado. O nosso dia a dia ele não é alimentado. E aí, nossa memória vai esquecendo dessa realidade, disso que estava no nosso coração, e que às vezes a gente até fala assim, ah, é porque essa pessoa é jovem, ainda acredita no ser humano. Porque é muito triste, né? Significa que com o passar do tempo nós vamos perdendo essa fé na humanidade, perdendo esse entendimento da natureza humana. E aí é muito importante nós entendermos o que é o amor. Claro que eu não vou querer falar aqui o que é o amor, porque isso é um grande mistério, mas é muito importante entender que o amor é uma força e não uma fraqueza. Porque muita gente confunde amor com querer agradar. É muito comum as pessoas confundirem bondade com ser bonzinho. Então, um pai bondoso, ele é justo, ele sabe a hora de chamar a atenção do filho, a hora de ser carinhoso. Agora, uma pessoa boazinha que quer agradar os outros por medo de não ser compreendida, por medo de não ser amada, ela é motivada pela carência e não pelo amor. Porque sempre que nós somos motivados pelo amor, nós estamos também gerando o bem e querendo ajudar o outro, querendo o crescimento do outro. E isso às vezes significa ser duro. Quantas vezes com os nossos amigos nós precisamos ser duros com eles e falar: olha, isso que você está fazendo não é legal. Mas a gente faz isso com dor no coração, faz isso pelo bem dele. Então a gente percebe que muitas vezes as pessoas confundem amor com fraqueza, quando na realidade não. O amor é a maior força que tem. Quem ama tem muita força, porque ele vai ser capaz até mesmo de vencer as suas carências pelo bem do outro. Quantas vezes na nossa vida isso aconteceu? Sei lá, a nossa mãe falava uma coisa pra gente ficava com raiva e depois de um tempo fala: nossa, ainda bem que minha mãe fez isso comigo, porque senão eu não teria compreendido isso, isso e isso. São representações de que realmente o amor é algo que nos faz crescer, o verdadeiro amor. Outra confusão que o pessoal faz também é o uso dessa palavra ser usada apenas para relações conjugais. Hoje em dia o amor foi reduzido a relações conjugais e não tem nada a ver. Uma relação de amizade envolve amor. Uma relação de família envolve amor. A forma como você se relaciona com a natureza envolve o amor. Então existem muitas formas de amar. Acontece que a nossa vida, ela tá tão esvaziada que até as palavras estão esvaziadas e a gente usa uma mesma palavra para vários sentimentos distintos. Lá no latim existiam pelo menos seis palavras para dizer o que nós chamamos de amor hoje. Então, o amor filial, o amor de amizade é um nome, o amor que você tem pelo seu cônjuge é outro nome. Então, nós perdemos um pouco disso por conta dessa nossa linguagem. Se parar para pensar, quantas palavras nós temos para festa, por exemplo? Já viu? Aqui no Brasil, então, temos várias, né? Happy hour, saideira, balada, baile, festa, um monte de nome. Mas pro amor só tem um, sendo que é muito diferente. O amor que nós sentimos pela nossa mãe, pelos nossos amigos, pelo nosso marido, por Deus, pela natureza, são sentimentos distintos, mas todos eles estão relacionados com essa união, com esse sentimento de você estar unido a algo diferente de você. E é curioso que muitas vezes nós não amamos nem a nós mesmos, porque quando nós vamos crescer individualmente, muitas vezes não buscamos motivações de amor, de fazer o bem para nós mesmos, para o nosso corpo, por exemplo. Nós deveríamos amar o nosso corpo e por isso não causar mal a ele. Mas muitas vezes não é essa a nossa motivação para querer cuidar do nosso corpo. Nossas motivações são outras, né? Então percebe que nem o amor a nós mesmos, aos nossos sentimentos, por exemplo, às nossas emoções, quantas vezes nós maltratamos as nossas emoções com coisas ruins que a gente lê, que a gente assiste, que a gente fala, nos colocamos em situações que muitas vezes machucam as nossas emoções e a nossa mente também. Então, muitas vezes nem a nós mesmos nós estamos amando. E é importante perceber na nossa intimidade, no nosso dia a dia, o que que eu estou fazendo que está maltratando a mim mesmo. E através dessa força do amor, conseguir mudar esse hábito. Por quê? Porque o amor, ele tem que ser uma verdade, tem que ser vivida em todos os aspectos da vida. E principalmente quando nós estamos em relação com as outras pessoas. Porque se eu não vivo o amor nem comigo mesmo na minha intimidade, eu não vou conseguir também amar as pessoas à minha volta. E muita gente, infelizmente, não acredita mais, não lembra mais da motivação do amor. Mas nós temos diversos exemplos na história de pessoas que foram movidas pelo amor. Um grande exemplo que nós temos na ciência, por exemplo, é a história do óleo de Lorenzo. Não sei se vocês já viram um filme maravilhoso, acho que até tem na Netflix, que fala sobre uma família, um pai e uma mãe que vê um filho com uma doença grave e faz de tudo para encontrar a cura para essa criança. E acaba aqui, não vou contar o filme não, mas é muito interessante porque mostra essa motivação, essa família que vendo o sofrimento do filho, busca de todas as formas solucionar a dor do filho. Isso é um exemplo de amor. Então muita gente pensa: ah, não, mas se for só pelo amor, ninguém vai fazer nada, as pessoas vão ficar acomodadas. Não, muito pelo contrário. A força do amor, ela move mais do que a força do egoísmo. Quando nós amamos uma pessoa, nós nos movemos para ajudá-la, para tentar aliviar a dor dessas pessoas. Então, mais do que o egoísmo, o amor, ele move muito mais. Um outro exemplo que nós temos de amor é o mito de Ísis. Ísis é a deusa egípcia do amor. É essa moça aqui desse papiro. Dentro do mito da Osirificação, ela é responsável por recolher os pedaços de Osíris que foram deixados pelo mundo e dar vida novamente aos Osíris, representando que o amor que gera vida. Nesse sentido de gerar vida não só física, mas gerar vida principalmente no sentido espiritual, ou seja, gerar vida de valores, gerar essa união entre os seres humanos. E esse mito, ele representa isso, e é por isso que Ísis é a deusa do amor no Egito. Platão também fala muito sobre o amor lá na obra O Banquete, que é um dos meus livros favoritos, em que ele vai falar sobre a importância de Eros. Eros é o deus primordial, é o deus primeiro, ou seja, aquele que é responsável por manter a união entre os homens e os deuses. Então a gente percebe que tem diversos ensinamentos que vão falar sobre o amor. E um outro exemplo que nós temos também na vida, no cotidiano, sobre o amor, são as diversas organizações que existem de pessoas voluntárias, como Nova Acrópole. Nova Acrópole é uma organização que existe há mais de 60 anos, tem mais de 400 unidades no mundo inteiro, só no Brasil são mais de 100, mais de 20 mil voluntários, e todos nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Ninguém ganha nada para dar aula, para ajudar nas coisas da escola, e todos nós somos movidos por isso, por esse amor, por esse bem, por querer ajudar as pessoas a trabalhar na causa dos problemas, fazer as pessoas entenderem mais a vida, refletirem mais sobre si mesmas e se tornarem seres humanos melhores. E aí, dentro das nossas atividades, tem várias coisas, né? Tem atividade social, atividade artística, ou seja, é possível. Imagina, a gente tem escolas com 200 alunos e tudo é feito por voluntários. Para muita gente, isso é praticamente impossível, tanto que às vezes gera até desconfiança. O pessoal fala assim: não, não é possível que a Nova Acrópole é feita só por voluntários. E é, convido quem quiser participar e quem quiser conhecer, tá aqui conosco, seu voluntário também, que vai ver que tudo realmente é feito com voluntariado, com a ajuda das pessoas que acreditam realmente que isso pode ajudar o mundo, ajudar as pessoas a serem melhores. E para ser voluntário é necessário fazer nosso curso de filosofia, que está em todas as nossas sedes. Essa é a nossa principal atividade, né? O curso de filosofia, em que nós falamos bastante sobre essas coisas. E o amor é um dos principais temas de diversos filósofos que nós estudamos e de diversas tradições. Então, era isso que eu queria deixar para vocês, essa reflexão sobre as nossas motivações, porque nós compreendemos o mundo com a razão, mas nós nos integramos ao mundo através das emoções. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe pensar e uma pessoa que sabe sentir. E nós precisamos aprender a sentir os valores altruístas e não simplesmente ficar dominado pelo instinto, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ficar rico, esses desejos que fazem parte também da nossa vida, mas que o amor, a generosidade, a fraternidade deveria sobressair. E é por isso que praticamente todas as culturas também têm os seus heróis. E até a palavra herói vem de Eros, ou seja, aquele que é movido pelo amor. E o herói, ele sempre foi o arquétipo do ser humano. Esse ser, né, esse personagem que vai representar aquilo que o ser humano deveria ser, ou seja, de vencer as dificuldades da vida movidos pelo amor. E a nossa sociedade está tão torta que até os nossos heróis hoje em dia não são mais movidos pelo amor, né? Às vezes são movidos pela vingança, às vezes são movidos pelo reconhecimento também. Então percebem como a nossa sociedade tem nos distanciado do nosso coração. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que todos os dias nos lembrar de que é o amor que move o ser humano, que deveria mover, e que ele é a maior força que existe na vida do ser humano. Nós não podemos esperar que nada de bom seja produzido a partir de valores egoístas, a partir de disputas, a partir de competições. Por quê? Pode até dar um resultado imediato interessante, mas a longo prazo, o que que nós estamos alimentando no coração do ser humano? A competição, a disputa, uns contra os outros. A longo prazo, isso é extremamente prejudicial, tanto coletivamente como individualmente. Então nós precisamos refazer as nossas estruturas, refazer as nossas relações para que sejam relações realmente humanas e não relações de interesses como é hoje. E aí sim, as nossas relações serão baseadas em questões humanas. E quando nós formos tratar do meio ambiente, por exemplo, nós vamos cuidar dos animais, das plantas, das florestas, não só porque a gente vai ser prejudicado se isso acabar, mas porque nós sabemos que tudo tem um valor em si e nós precisamos amar a natureza. Então, quando nós amamos algo, nós aprendemos com isso e nós também damos algo para isso. Então, onde o ser humano estiver, a natureza deveria ficar melhor. E hoje é o contrário, né? Quando o ser humano tá, parece que a natureza fica pior. Mas se nós lembrássemos da nossa natureza humana, que é uma natureza de amor, e nós nos relacionássemos com o meio ambiente assim, com certeza as coisas seriam muito diferentes. Da mesma forma na ciência, por exemplo. Então, hoje eu sei que tem muitos cientistas que trabalham para querer ajudar a humanidade. Mas imagina se todas as indústrias, tudo tivesse voltado para realmente querer ajudar uns aos outros, não para querer tirar vantagem das pessoas. Ou até mesmo na política. Imagina uma política onde as pessoas que estão nos representando, elas realmente querem o bem das pessoas e não ganhar alguma coisa em cima das pessoas. E em todas as profissões, quando a gente vai em qualquer lugar, nós tivéssemos essa certeza de que as pessoas estivessem imbuídas desse espírito de troca, de dar e receber, porque o amor, ele gera esse fluxo, gera essa energia entre as pessoas, e isso vai estreitando laços e criando conexões profundas que nada pode romper, nem mesmo a morte. Nós percebemos que às vezes, quando um ente querido, uma pessoa que nós amamos morre, nós sentimos que esse amor não acaba, nós sentimos que esse laço não acaba, porque ele é capaz de vencer até mesmo a morte. Então, fica a reflexão para vocês. Quem quiser aprender mais sobre o amor, recomendo diversas palestras que tem aqui no nosso canal, O Amor Segundo Gibran e várias outras. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser assistir. E quem quiser realmente se aprofundar mais no tema, se inscreve no nosso curso de filosofia, assina no Acrópole Play, que também tem alguns conteúdos lá sobre isso. E a gente se encontra nas próximas, tá bom? Um beijo para vocês e até mais. Tchau!